Define parameters of program.
Olá, eu sou a Bruna Mata, dubladora da Chile, e você está ouvindo um podcast da Rede Trek Brasilis.
Saudações, trekkers e não trekkers. Eu sou o Ricardo Nespoli e estou aqui com a corajosa Stephanie.
Nem tanto.
Não, é corajosa por conseguir assistir esse episódio até o fim, amiga. É disso que eu tava falando.
Ah, entendi! Não, e três vezes, né? A primeira.
Exato.
E duas pra gravar o podcast, né?
Mais justo. Corajosa ainda.
Tá, então eu sou.
Bem, nós somos o Barba do Riker, o podcast que audaciosamente pretende explorar todos os episódios de Star Trek Next Generation, inclusive o que eles gravam mesmo sem roteiro, que é a única explicação.
É, isso é verdade.
É, já, como a gente já sabe, né, eles estavam em greve de roteirista e aí eles não tinham o que falar, gente, pô, vai, entra aí nessa sala aí e começa aí a improvisar, e vamos ver no que vai dar, e foi o que aconteceu. Bem, pra quem não sabe, a gente tá falando do segundo episódio da segunda temporada, que é o nosso episódio número 27, Where Silence Has Lies, Onde Mora o Silêncio. E eu realmente achei um dos episódios mais chatos que eu já vi de Star Trek, a ponto de eu não me lembrar da existência desse episódio quando eu comecei a ver, no meio dele, quando eu terminei, eu realmente não lembrava. Infelizmente, eu vou gravar isso daqui e vou me lembrar desse episódio para toda a eternidade e quero fazer a mesma coisa com vocês. É isso,
boa.
Por vingança.
Adorei, mas... Bom, sobre esse episódio, sendo sincera, o começo é ruim e eu achei o final, da metade pro final, mais interessante. Então, mas é parado, é um pouco chato, mas sei lá. Não reassistiria, entra nessa lista.
E olha que você já reassistiu duas vezes, né?
Foi, eu assisti duas vezes porque daquela nossa conversa inicial assim, eu falei que eu tinha até gostado, você falou que tinha achado muito chato,
eu
fiquei...
tão mal, né?
Você falou tão mal que eu fiquei, nossa, será que eu estou num delírio coletivo, assim? Coletivo não, um delírio só eu, onde eu achei
não, mas
até
é
que...
coletivo mesmo, né? Porque o guia da saga aqui dá 3 estrelas, amiga. O delírio é coletivo, cara. No
então,
mais dois aí.
Pelo menos nesse, né?
Falando no guia da saga, vou dar o resuminho aqui, que é: a Enterprise é capturada num vazio no espaço que serve de laboratório de experiência para Najilon, um ser alienígena com superpoderes. Então, sem mais delongas, como diria o nosso queridíssimo Capitão Picard.
Engage!
A Barba do Riker.
Então, nós vamos começar esse episódio com um teaser mais aleatório da história de Star Trek The Next Generation e talvez de toda a saga, onde Picard está preocupado com Worf e Riker e fala com a Troy sobre ser melhor não saber certos elementos da psique Klingon. E aí, automaticamente, a gente é jogado para dentro do holodeck. Ninguém nunca imaginou que aquilo fosse outro lugar. Onde Riker e Worf estão lutando contra uma criatura. Contra algumas criaturas, na verdade. Que eu apelidei de Caveirão e Tartarugão.
Amei.
Aliás, eu gostei da maquiagem do Caveirão.
Sim, ficou
eu
boa.
Eu comecei mal o episódio. Eu achei a maquiagem muito legal.
Eu gostei também.
Do Caveirão. Tartarugão era toscão, né, velho? Um cara com uma mochila grande, sei lá.
Não, o Caveirão tava da hora.
Mas você sabe do que eu tô falando. Gostei que você entendeu o que eu tava falando, só... Então realmente parece o Caveirão e o Tartarugão. Bem, o Riker derrubou o Tarugo lá com muita facilidade. E depois que o Worf derrota o seu, depois de muita dificuldade, inclusive, o Worf vai pra cima do Riker, meio que aleatoriamente. E o Riker começa, ó, o exercício tá terminado. Aí, tipo, o Worf continua dizendo pra ele, descansar, tenente! Enfim, eles resolvem sair do holodeck. Cara, e fica por isso mesmo. Não tem a menor explicação daquela cena. Parece que foi uma cena que eles retiraram de outro dia. Só não vou dizer que é da outra temporada, porque o Riker tá de barba.
Mas, enfim,
a gente gravou isso daqui, fizemos um teste. Vamos fazer um teste aí pra ver de qual é. Gravaram e pronto, jogaram ali. E não tem absolutamente nada a ver com o restante do episódio.
É vínculo com nada.
Sério. Porque tem um momento que eles falam do Worf e tal, a gente vai chegar lá, eu penso, pô, será que eles estão tentando conectar? Mas não tem conexão, cara. É muito aleatório. Muito aleatório. E o Picard lá no início, não quero saber certas coisas. Tipo, o que eles estavam fazendo? O que era aquilo? Eu não sei, cara, até agora.
O que eles explicaram é que é o exercício de calistenia do Worf, né? E que... Normalmente é muito mais selvagem do que isso. Mas me incomoda.
Disse, mas ele tava tomando uma surra. Se fosse mais selvagem que isso, ele morria, cara. Porque o Riker foi facilmente ganhou. O Worf tomou uma surra, cara.
Isso é verdade. Ah, sei lá, acho que foi só pra mostrar que era intenso, assim, mas enfim.
É, mas...
Eu não gostei que esse negócio do Worf depois parecer que ia... Parecer não, ele ia atacar o Riker, né? Como se ele fosse um...
Selvagem descontrolado.
É, exato. É. Me incomodou.
Pois é.
Eu gosto que eles fizeram essa cena dos dois indo treinar junto. Não gostei daquela conversa do Picard, tipo, tenso, do que ia acontecer lá.
Ele tava lá nervosão, no meio da ponte, andando de um lado pro outro, nervoso. Só porque o Riker e o Worf estavam no holodeck. Que isso, cara?
Exato.
Tipo assim, porque se você não confia no Worf, se você acha que vai dar ruim, ele não pode ser seu oficial de segurança, né? Não.
Concordo.
Pode, cara. Porque se numa batalha ele pode ficar louco e tentar te matar, enfim, não rola, né, cara?
É, foi escroto.
Nada a ver, já começamos mal. Muito mal.
Mas a parte que eu gosto só, eu achei a luta interessantinha, né? Eu achei engraçado da cena que o tartarugão ele cai, aí ele já coloca o pé pro Riker já ir pra cima e dar cambalhota, tipo, aquela cambalhota coreografada, isso.
Isso.
Meio tosco, mas de resto eu achei até que legal.
Não, foi.
Não é das piores lutas.
Gente, como eu disse no último episódio, que eu só mudaria de ideia se as nossas caixas de mensagem foram lotadas sobre isso, e realmente aconteceu. Então eu vou voltar a falar as datas aleatórias, sei lá, porque parece que vocês gostam. Então nós estamos no dia 12 de março de 2365. Inclusive é muito perto do dia que a gente está aqui lançando esse
episódio. Vai acontecer daqui a pouco, só que daqui a muitos anos.
Exatamente. Bem, a Enterprise está indo para um sistema nunca visitado, chamado Sistema Morgana. E no caminho, eles encontram um buraco, algo parecido assim, que não emite nada nos sensores. Absolutamente nada, inclusive. Não dá nem para explicar. É, realmente, não tem nada ali dentro. A ausência de tudo, que eles chamam, né? O Data, o Riker, o Wesley e o Picard começam a especular sobre o que pode ser aquilo, né? Inclusive, o Wesley... orgulha, aparentemente, o Picard, perguntando se não deveria ver atrás daquilo, já que aquilo seria uma espécie de buraco, né? A Troy diz que não sente nada. E nesse momento é meio engraçado, você que é psicólogo, você me ajuda. Tô brincando, não sei se você tem que dizer sobre isso. Mas a Troy tá de braço cruzado. Puta, parece. Tipo assim, caguei pra isso daqui. Aí eu queria que você me explicasse a expressão corporal. O quê? Preguiça? É o quê? Cansaço? Ou falta de... Não sei. Porque braço cruzado, assim, eu acho muito engraçado, né? Ficar trabalhando de braço cruzado, cara.
Olha, eu não sou a pessoa da expressão corporal, mas particularmente, não sei, ela não tinha nada pra fazer lá mesmo, até a cena dela, brincando. Mas, ó, se você for ver braço cruzado, eu não vou nem entrar naqueles negócios bem reducionista pra falar que a pessoa tá brava, tá em negação, tá fechando o corpo, nada disso. Mas é uma posição confortável. Você vê que você cruza o braço, você vai até descendo da cadeira, assim. Você vai ficando meio cansadinho assim, enfim.
Cara, o meu irmão tinha um negócio muito engraçado. Ele, tipo, ficava vendo televisão, alguma coisa assim, com um braço levantado, um braço só.
Por quê?
Ele falava, cara... Ah, ele falava, tem um jeito aqui, um lugar que pra mim fica super confortável. Ele nem sentia. Ficava com o braço levantado, assim.
Ok, tá bom.
É.
Tá.
E aí eles resolvem, depois de muito especular sobre o que poderia ser aquilo, tipo, ah, vamos investigar isso aí mais de perto, estamos com tempo, vamos lá ver o que que é. E aí eles decidem enviar uma sonda pra lá. Só que a sonda desaparece assim que ela entra em contato com o tal do buraco. O Worf sugere, aleatoriamente, entrar em alerta amarelo. E aí o Picard insiste pra ele falar o motivo. Que ele fala, ah, eu quero que entre... Acho que a gente tem que entrar. Ele, por quê? Não, não sei. Aí ele, não, eu gostaria que meu oficial me falasse por que ele... Aí ele fala, cara.
Que bosta.
Respirando. De uma lenda Klingon, de uma criatura negra devora naves. Cara, porra. Velho, porra, cara.
My thoughts were of an old Klingon legend. A gigantic black space creature which was said to devour entire vessels.
Devour vessels?
Sorry, Commander, I agree. These are thoughts hardly worthy of a trained and practical security officer.
Não é, é improviso, só que eles são ruins de improviso, tá ligado? Joga assim, ó, cada um fala o que quer aí. Vocês vão aí, cada um vai chegar no seu, então, horror, vou improvisar. O Michael Dorn lá, não, eu sou Klingon, vou inventar uma coisa. Eu sei que tem um bicho negro ali, então vou falar, uma criatura negra que devora naves. Puta, cara, que ideia ruim. Meu Deus, cara. Quem é esse roteirista? Não vou nem ver o nome dele, porque vai que ele é um bom roteirista.
É, vai que é um que a gente gosta. O que me incomoda desse episódio é que, tipo, dá... O Worf aparece bastante e não agrega em nada na história dele, assim. Então agrega em coisas meio que estúpidas que a gente pode tirar, por mim, pode tirar do canon, porque...
Isso, é isso.
Essa
lenda... Eu não
lenda
quero que exista.
Foi escrota.
Na lenda, na mitologia Klingon, uma criatura que devora naves gigante. Eu não quero.
Ah, mas zoado, assim. Mas não... E é tipo, ah, tem uma lenda disso, assim. Mas nunca explicaram, tipo, essa lenda... Porque normalmente toda lenda e mitologia tem um motivo, tem alguma coisa.
Não, pois é. O que que eles fazem é, tipo, muleta de roteiro, cara. É... Ah, como que a gente vai... Ah, bota que é uma lenda Klingon, sabe? Tipo, a gente não vai nem escrever dessa lenda Klingon em algum lugar. É isso, esse episódio pode ser esquecido depois. Isso que incomoda, né? Bem, aí eles resolvem enviar outra sonda com mais sensores, né? Pra tentar investigar ainda mais. E a outra sonda também desaparece. E o Worf sugere que se envie um torpedo fotônico lá pra dentro. Tipo, pra quê? Ah, vamos enviar então o torpedo nessa porra, tá ligado? Cara. Vai, você sabe que é ruim, cara.
Concordo. Concordo totalmente.
E aí a criatura, ou seja lá o que for, o buraco e tal, envolve a nave, né? Pra não dizer que é completamente descartável esse episódio, tem um momento maravilhoso que o Riker e o Picard ficam zoando terraplanista.
Sim, amei.
Né, eles ficam falando sobre as lendas, como elas... Ah, o fim do mundo, o fim do universo, existe esse tipo de lenda, será que a gente chegou? E aí eles ficam falando como as civilizações antigas na Terra tinham medo de viajar, porque teria o fim do mundo, abismos. E isso, fica zoando terraplanista.
É porque quem escreveu esse episódio, ou pelo menos essas falas, não sabia que a gente ia chegar por volta de 2015, 2020 e iam estar tentando ressuscitar um absurdo desses, mas enfim.
É isso, já é uma coisa completamente ultrapassada e zoável, mas...
E zoável.
Quer dizer, ainda é, gente.
Ainda é.
Não, e todo mundo... Cara, e eu tenho muita tranquilidade em falar isso da forma que a gente tá falando, porque se você gosta de Star Trek, você não pode ser terraplanista.
Por favor, né?
É, porque se você é... Então, você viu errado,
tem um problema aí.
É, aparece um planeta em Star Trek, assim, eles vão na Terra. Então, e é uma bola. Então...
Mas eu fico pensando, se não tem algum fã de Star Trek que é terraplanista e assiste isso como se estivesse vendo unicórnio, dragão, sabe? Tipo, ah, isso não... Entendeu? Tipo, ah, não, tudo bem, é esse mundo fantasioso, porque, né, os caras estavam muito enganados, não sabia que a Terra era plana.
Cara, mas eu acho difícil você estar nesse nível de negação da ciência e gostar de Star Trek. Uma coisa você gostar, sei lá, outra, sei lá.
Eu acho um pouco possível. Eu acho um pouco possível a pessoa estar nesse nível de negação e até assistir, porque, assim...
É... É,
não sei explicar, tipo... Mas tem fãs de Star Trek que estão no próprio mundo deles.
Se a gente dá uma passadinha nos grupos de Facebook do fandom, a gente acha facilmente várias pessoas desdizendo o que eu acabei de dizer, né?
Não reconhecem metade do quanto Star Trek é à frente do tempo e não reconhecem metade dos discursos políticos e sociais que Star Trek coloca, então...
Desde TOS, né?
É, então...
Eu lembro do episódio que me marcou muito... Bom, eu sou péssimo com nomes e tal, mas que tal o Kirk e o Spock em um planeta ocupado por Klingons? E aí os caras estão lá meio que, ah, deixa pra lá e tal. E o Kirk vira assim, não, vocês não vão reagir, vocês não vão fazer nada. Aí o cara, ah, a gente não tem como derrotá-los e tal. O Kirk fala, cara, vamos explodir alguma coisa, pra pelo menos eles saberem que a gente não tá parado. Tipo assim... Basicamente defendendo o que hoje se chama de terrorismo, né?
Exato.
É que assim, o terrorismo é sempre de quem tá derrotado, né?
Exato.
Quando o Charles de Gaulle lá na Segunda Guerra Mundial destruía coisas dos alemães, não era terrorismo, né? Era resistência patriótica, né? Então é mais ou menos isso. E o Kirk, na década de 60, defendia isso. Então, Star Trek sempre teve a ver com política. E se você não sabe, você viu Star Trek errado até hoje. E talvez seja a hora de você rever ou rever seus conceitos. Bem, vamos lá. Já viu? Valeu esse episódio por conta desse momento aí que a gente militou.
É. Amei.
Cara, aí aparece a doutora Pulaski lá na ponte. E aí ela resolve ser escrota com Data de novo.
Exato.
Vocês que estão tentando me convencer em gostar dela, vocês estão falhando, porque ela não está ajudando, ela não está ajudando vocês a ajudá-la. Mas ela chega e desconfia que o Data não sabe o que está fazendo. Ah, como que a gente ficou aqui dentro? Ah, como que não tem sensor, não está registrando nada? Aí ela chega no nível de falar, isso sabe fazer isso, essa coisa funcionar? Ela chama ele de isso, mano.
Que eu fiquei incomodada. Lembra, eu falei isso na live e eu falei isso no episódio passado. Que essa segunda temporada tá sendo a minha chance de talvez gostar mais dela. Porque eu tenho certeza que ela tem bons momentos. E o que é culpa dela não é culpa dela, de quem escreveu, né? Aí eu tenho que ver também se ela é pra ser um McCoy feminino. Se a minha crítica pra ela também não é crítica pro McCoy. Porque como que você chega no século 24, né? E você tá com esse nível de cabeça fechada, assim, com algo que é diferente de você.
Cara, mas o McCoy era brother do Spock.
É, era brother. Não, mas ele tem
tipo,
às vezes...
é seu amigo que você fica xingando.
Exato. So,
agora, uma pessoa que você nunca viu na vida e você fica deslegitimando o tempo todo ela enquanto o que ela é... Velho, é bizarro, cara.
É que eu lembro de umas implicâncias do McCoy, mas eu não lembro se era por causa... só pra zoar o Spock, mas era falando mal de Vulcano. Mas enfim. Mas ainda assim eu acho que é diferente, porque você vê que o McCoy zoando o Spock é numa situação. Ela criticando o Data é tipo praticamente negando, que nem ela falou, né? Me falaram que você é desse jeito e eu vou ter que aceitar mesmo não concordando. É porque como você chega no... Ah, sei lá, ninguém depois chegou nela tipo... Ó, que close errada aí que você tá fazendo, olha isso daí.
Pois é, bem, realmente eu não gosto. Assim, galera vai escrever textão lá, eu vou ler e vou concordar com os argumentos das pessoas, mas aí depois a Pulaski vai aparecer e eu vou voltar a não gostar dela, assim. Tipo, você quase me convence a gostar dela. Mas aí ela me desconvence, entendeu?
Ela tá trabalhando contra ela mesma, coitada. Tem momentos que eu gosto dela, isso eu tenho certeza.
Não, eu realmente quero chegar nesses momentos, real.
Mas esse não.
Bem, e aí eles tentam, mas não conseguem sair de dentro desse vazio. E aí alguém, que eu não anotei quem, surge com a ideia de jogar uma boia fixa como referência pra eles... deixar lá pra eles terem pelo menos uma referência, saber o quanto que eles estão andando, se eles estão se distanciando. E aí eles vão e eles descobrem que eles dão a volta e chegam de novo na boia fixa, né?
E que essa cena eu achei um pouco tosca, porque foi assim, ficou com a boia fixa e tava fazendo barulhinho lá, e o barulho vai distanciando. E o barulho volta de novo e todo mundo fica tipo, tem alguma coisa, olha esse barulho, tem alguma coisa à frente, vamos ver o que que é. Era óbvio que era porra na mesma boia, vocês acabaram de ouvir o mesmo barulho. Ah não, que ódio, que ódio.
E aí, gente, esse episódio inteiro até agora não saiu da ponte. Teve aquela gravação do Holodeck que foi feita outro dia, não era pra esse episódio, gente, e agora não saiu da ponte. É real que eles estavam sem dinheiro, é real, cara. É real, tipo, a gente vai fazer um episódio aqui por causa do orçamento, tá estourado e tal. Vamos gravar esse negócio aqui, vamos lá. Eu tenho certeza, eu não preciso ler isso em lugar nenhum pra ter certeza sobre o que eu tô falando. E aí, cara, enquanto eles dão essa volta, aparece uma nave romulana que é destruída com extrema facilidade, assim. Eles dão um tiro, a nave romulana some, destrói. E eles ficam felizes, tipo, caraca, hein?
Ah, mas alguém fala lá, não, foi muito fácil.
E aí depois aparece uma nave da Federação, a USS Yamato. Que eu queria muito saber por que foi a USS Yamato. Qual a relação, de onde eles tiraram essa nave...
Eu acho que é porque, pra dar desculpa de usar uma imagem reaproveitada da Enterprise. Porque ela é igualzinha, né? Você olha de longe,
não,
parece Enterprise mesmo.
Não, eu tava achando a Enterprise de novo.
É, então. De, como se fosse um espelho. Era só pra reaproveitar e falar, é uma nave irmã. Uhum.
Pra fazer o quê? Pra economizar, né?
É, pra economizar, isso.
Já que eles não tinham dinheiro, exato. E aí a Yamato aparece e não responde, né, as chamadas e tal. E o Riker propõe um grupo avançado. Que o Picard fala, tudo bem, mas leve um grupo avançado pequeno. E o Riker leva só o Worf. Nesse momento, eu achei que pudesse ter alguma relação com aquela entrada. Tipo, vai só os dois, vai ter aquela treta de novo. Não, não tem. E tem coisas ridículas que em breve eu vou falar pra vocês. Ah, mais uma vez aparece o O'Brien. Já temos dois episódios com participação do O'Brien na segunda temporada, né?
Amo demais.
Ah, cara, e eu tenho uma dúvida. Nesse momento, quando eles vão pro teleporte, acontece aquela cena que sempre rola. Phaser no tonteio. E eles vão lá e eles apertam no botãozinho. Normalmente fica em qual? Porque, tipo, sempre que eles falam phaser e tonteio, eles vão lá e mudam. O negócio fica sempre armado pra matar ou tem um neutro?
Boa pergunta,
hein? O que,
que
você acha? Não, eu sei que você não tem essa resposta. É tranquilo você não ter, mas o que, que você acha?
Eu acho que ele fica desativado, tipo, ele não faz nada. Se clicar, não vai fazer nada. Minha hipótese pra agora.
Eu acho que é uma boa hipótese. Eu realmente acho que é um neutro.
É que nem a arma. Ela não vai, se atirar, ela não vai fazer nada. Você tem que engatilhar.
Aí você escolhe se você quer no tonteio ou pra matar.
Exato. Aí você tem que engatilhar essa daí também antes. Aí é... Eu acho que... Bom, e tem níveis, né? Tem um que é mais... Tipo, tem o tonteio e... Que a gente vê num... Posteriormente, o Riker ajustando aquilo lá até o... Pra matar.
Então é isso. Beleza. Tá. É que eu fico aí nessa dúvida. E aí o Riker chega na Yamato, só que ele chega num corredor da nave, que é uma outra locação. Só que, enfim... É a locação ali do lado, que já tá feita também, da Enterprise, né? E aí ele chega nesse corredor sem sinal nenhum do Worf. A gente pensa que por uns... Ah, isso vai acontecer, eles vão ficar subindo. Não, mas no segundo ou posterior eles se acham. Na verdade, ambos ouvem um grito. E aí, teoricamente, cada um ouviu o grito do outro. E aí eles saem correndo. E aí eles se encontram. O Riker tenta falar com a nave. E nesse momento eu achei legal que ele entra em contato pra falar com o O'Brien e chamam de Transport Chief. E aí eu pensei, será que aí a gênese de chamar o O'Brien de Chief, né? Foi a primeira vez que ele é chamado de Chief.
É verdade.
Tipo, ele ainda não tinha um nome. Mas talvez estava no roteiro, o Chief. E aí, tipo, eles mantiveram, assim, em homenagem. Eu achei que pode ser. Mas, enfim, eles não conseguem, tá dando muita interferência e não conseguem falar. Aí, cara, começa a aparecer uma coisa ridícula do Worf e do Riker andando pela nave. E, tipo, eles vão... Aí, tipo, tem uma sala, aí ele entra na sala e ele descobre que passa de uma ponte e chega em outra ponte. Aí eles ficam, cara... E aí, o Worf dá um escândalo. Uma nave não pode ter duas pontes! E começa a gritar e tal. O que tá acontecendo? Cara, eu não consigo entender. É isso, eu não consigo entender, eu não consigo nem ver lógica. Eu não acho, assim, nem graça, nem raiva, porque eu não sei o que tá acontecendo. Por que o Worf deu aquele escândalo, cara?
One Riker, one bridge.
Ah! Pra isso, eu também não tenho explicação. E me incomodou porque não teve sentido. Mas pareceu que eles precisavam que quem fosse descer lá precisava meio que ficar louco, assim. Como se aquilo tivesse mexido com o psicológico dele. E, poxa, justo o Worf...
Que era pra ser um cara mais sensato, né? Mais rígido. E, cara, e nem deu tempo, sabe? Nem deu tempo. Tipo assim, eles já passaram por situações muito mais bizarras.
Exato.
Tá tipo assim, caraca, nunca vi uma coisa... Mas tipo, tá, uma coisa sou eu. Tá entrando aqui, realmente, eu vou ali no quarto ao lado e é o meu quarto de novo. E eu vou entrando e vou me vendo. Ou vendo, tipo, você duas vezes. Beleza. Agora, pra eles, cara, isso aí... Sei lá, quarta-feira de manhã, sabe, cara? Isso aí é tranquilo. Não dava pra deixar eles loucos daquele jeito, cara. Enfim, enquanto isso tá acontecendo, a Enterprise acha uma abertura aparentemente pra fora daquele buraco, mas eles acabam perdendo contato com os dois lá, né, com o Riker e com o Worf. E a abertura começa a sumir aos poucos, e eles tentam, tipo, vamos levar a Yamato junto, eles também não conseguem levar, mas eles rapidamente conseguem. É meio estranho, cara, porque, tipo assim, nem as tensões, eu acho que elas são muito rápidas, tipo, eles estão tentando, mas de repente, não, deu. Ah, o O'Brien lá, achei. Aí teleporta. Inclusive o Riker e o Worf, eles voltam. E o Riker, cara, começa a dar umas patadas aleatórias no Picard.
Sim.
E na verdade eu comecei a achar tudo muito estranho, porque o Picard reage de uma forma estranha. E por um momento eu fiquei pensando, será que isso ainda faz parte? Porque eu tava querendo achar relação ao teaser, né? E será que isso ainda é parte daquele experimento lá, daquela experiência que eles estavam fazendo? Mas gente, spoiler, não vai ter explicações melhores pra essas coisas. Porque eu achei o Picard sorrindo depois da patada.
Sim.
Do Riker. Né? E tipo, faz sentido.
Tipo, ai, Riker, é. Aí o Riker pro Worf lá embaixo, todo, não, se recompõe, Lieutenant. Aí chega lá no Picard, dá o pitzinho dele e fica por isso mesmo. Enfim, hipocrisia.
Ué, o Worf não pode, mas ele pode falar o que vou com o capitão. Verdade. Enfim, é hipocrisia. E aí o Picard, a Troy e a Pulaski, começam a imaginar que eles talvez estejam presos numa espécie de laboratório, assim, tipo, pô, parece que a gente tá sendo testado, parece que eles estão querendo ver como a gente reage a estímulos, né?
Uhum.
E aí quando eles chegam a essa conclusão, a tal da criatura, buraco, essas coisas, cria um rosto gigante pra se comunicar. E, mano, você já viu um videozinho que viralizava antigamente, que é tipo uma laranjinha conversando com um limão, com a boca?
Eu pensei na mesma coisa.
É muito mal feito. É muito mal feito, cara.
Eu pensei na mesma coisa. Que, aliás, sobre isso do experimento, o que me incomodou é que... Eu vou ter que adiantar um pouquinho. Normalmente, experimento científico com animal, você faz pra entender você coloca os estímulos e analisa o comportamento, e através dali, eu tô falando, tipo, bem em psicologia mesmo. Você vai entender, então, como que funciona a mente. Só que, um pouco posterior, você vê que o Nagelon, ele fala alguma coisa sobre, na sua mente, tipo, como se ele tivesse sondado a mente. Porque na mente de vocês quer dizer isso. Só que assim, se você consegue sondar a mente, você não precisa analisar o comportamento. Se a gente tivesse isso como humanos, a gente nunca teria feito experimento em animal. Nunca, a gente não ia precisar disso. Então eu achei uma bosta.
Já falou do Nagelon, mas eu vou falar então agora porque a criatura se apresenta como Nagelon. E cara, por que ele tem um nome? Tipo assim, eu tenho um nome, eu sou o Nagelon. Que desgraça é essa, cara? Por que ele tem um nome, velho? Cara. E fazia tempo que não apareciam criaturas miraculosas, né, cara?
Sim.
Eles estavam conseguindo segurar as ondas, cara. E de repente veio esse Nagelon aí.
Tá conseguindo segurar as ondas,
E é muito engraçado que o Nagelon, ele começa a falar o nome de todo mundo, né?
Sim.
Riker. Aí, só que, tipo, todos estão distraídos. Aí ele fala o nome, tipo, a pessoa tá lá viajando, ele fala o nome, a pessoa olha assustada pra ele. Assim, cara, ele tá falando o nome de todo mundo. Já começa a prestar atenção que o seu vai chegar, cara.
Foi, reação exagerada.
E aí ele percebe que o Data é diferente, né? E aí ele também acha que a Pulaski é diferente. E a gente descobre que eles acham que ela é diferente porque ela é mulher. Mas é engraçado que quando ele fala Pulaski, eu não sei porquê, todo mundo só, e ela dá um negócio, ela começa... fazer uma dança, né? Uma coisa esquisita assim, cara. Que eu não entendo por quê. Mas, enfim. Se ele entra dentro dela, eu não sei. Se ele controlou ela, eu não sei o que aconteceu.
Não, aquilo foi bizarro e sem explicação.
Eu tô gostando que você, realmente, a sua revisão fez você ver com outros olhos. Porque você, até agora, não discordou de nada do que eu falei.
Não, a revisão foi pra abrir os olhos. Não quer dizer que... Vou explicar. Não quer dizer que a primeira vez que eu vi, eu achei o máximo. Tá? Fica, nossa, que episódio incrível. Mas eu não achei que era tão ruim quanto eu estou achando que é agora também. Mas eu ainda tenho alguns elogios perto de algumas coisas. Já vai chegar.
Eu acho que eu sei o que você vai elogiar e eu tenho um conceito sobre o que você vai elogiar, se é o que eu tô achando.
Ah, então vamos ver.
E o meu conceito é... Não, é zoeira, né? Claro. Mas enfim. Bem, aí o piloto figurante morre.
You exist and then you cease to exist. Your minds call it death.
He's gone.
We cannot allow you to do that. We will fight you.
To understand death, I must amass information on every aspect of it. Every kind of dying. The experiment shouldn't take more than a third of your crew. Maybe half.
E aí ele diz que ele vai experimentar todo tipo de morte possível e que isso significa um terço ou metade da nave pra testar cada morte. E aí eles vão fazer uma reunião, né, o Picard. E é bem engraçado, que o Nagelon fala, vou matar um terço e metade de você. E o Picard, pera aí que eu vou me reunir aqui com a galera antes, né. Ele nem fala isso, mas ele simplesmente deu um tempo pra ele se reunir. E aí o Picard, sem mais nem menos, decide que vai destruir a nave toda. Né, tipo, cara, ele não vai ficar brincando com a gente não, eu vou destruir isso aqui tudo. E até pro Lasky vira. E aí bem, ponto pra pular, que ela vive. Não, parece que você tá querendo curar a doença matando o paciente, né? De fato é isso que o Picard resolve fazer. E aí ela manda a frase: por que, que eu sinto que essa não foi a melhor hora pra me juntar à nave?
Não, muito bom, eu ri demais. Tipo, brincando, é o segundo dia dela. Não é o segundo dia, mas assim, não, é o segundo episódio dela. Pô.
Vou destruir a nave.
Droga. Muito bom.
E aí tá. E eles vão iniciar a sequência de autodestruição. E é engraçado que essa é a primeira vez que eles fazem qualquer tipo de solicitação assim e não fala aquela senhazinha. Tipo, ah, quem é a autoridade? Eu sou o Picard Alpha 7832. Não, ele fala, é o Picard, e o Riker fala, beleza, concordo também. Ele não precisa dar aquele código.
É verdade.
Que não é uma senha, né? Já que ele fala na frente de todo mundo, né? Eu também não sei pra que existe aquele código. E aí é engraçado que aí chega um momento... Porque, cara, eles ficam tentando criar coisas, assim. Tipo, então eles começam a conversar sobre o tempo. O que que você acha? Que é melhor que eles não tenham tempo... É, tipo, que destrua tudo de uma vez? Ou que dê tempo deles se prepararem pra morrer? Aí o Riker vira... 20 minutos.
Recognize Picard, Jean-Luc. Recognize Riker, William T.
Initiate auto-destruct sequence.
Does Riker, William T, concur?
I do. Initiate auto-destruct sequence.
Desired time interval.
Stand by. Interesting question. How long to prepare to die? What would be least painful for our crew? Move to it quickly or allow them time to prepare for it thoroughly? 20 minutes. Nice round figure.
Initiate auto-destruct. Interval. 20 minutes.
20 minutes to auto-destruct.
Ah, tá bom. 20 minutos. Calma.
A parte do...
O que é 20 minutos, cara?
A parte dos 20 minutos eu concordo, mas eu vou passar pano pra essa cena deles perguntando, tipo, tá, o cara perguntou, ah, qual o tempo aí de espera até destruir a nave? E eu achei interessante, porque realmente, tipo, pô, você tá indo lá sabendo que você vai morrer, não é que nem aquela outra situação que botaram a nave pra destruir, mas todo mundo ia vazar de lá. Então, deve ser muito tenso você escolher em quanto tempo você vai morrer. E é, só que assim, aí o Riker para 20 minutos? Tipo, aleatório tá os 20 minutos, né? Tá bom.
Mas não, é claro, cara. Inclusive, eu não sei. O que, que você acha que é melhor?
Olha, eu acho que 20 minutos tá bom. Não, brincando. Eu acho que 20 minutos tá bom. Pra situação
pra
que ele estava.
De uma vez.
Sério?
De uma vez.
Ainda bem que você não é nem o capitão nem o comandante.
Não, peraí. Eu nunca sugeriria que aquilo ali fosse destruído naquele momento. Óbvio que não, né? Mas fosse uma outra situação, eu acho que destrói de uma vez e acabou.
Pior que eu autodestruiria a nave, sim.
Por quê?
Porque, ó, se todo mundo vai ser forçado, tipo... Ah, todo mundo não. Mas se metade vai morrer... Eu acho que é melhor matar todo mundo. Não vai ter opção. Tipo, ninguém com... Eles já tinham testado tudo pra ir embora. Eu acho melhor matar todo mundo pra não dar o gosto do cara torturar
não dá o gosto,
metade.
Cara. Ele vai matar todo mundo e ele vai pegar a próxima nave.
É a próxima nave que faça a mesma coisa.
E a Enterprise nem, tipo, nem, pô, vamos mandar uma mensagem pra ficar ecoando aí, pra ninguém chegar perto aqui, que tem uma criatura maligna aí. Não. Que vamos destruir tudo e a próxima nave que se foda de novo. Outra. E ver o que, que eles pensam.
Vai saber se outra ia ser que nem a Enterprise de acabar sendo pega, né? Mas enfim.
Ah, um dia ia acabar.
Mas ir embora de lá também, ó. Eu faria a mesma opção se eu fosse capitã. Por quê? A outra, tipo, você tem metade. São duas metades que nenhuma vale a pena. Porque ou você morre e não vale a pena morrer. E outra, ou você vive com o trauma de ter visto alguém morrer, talvez de um jeito muito ruim. E pesando que você não foi a outra metade. Porque depois bate arrependimento de, putz, podia ter sido eu, lá. Enfim, os danos psicológicos, amiga, pra mim são grandes.
Melhor sobreviver.
Ah, não, prefiro mata todo mundo que é o justo. Tipo, eu não ia ficar bem sendo a outra metade que viveu, não.
Ah, então, Picard, dá um tiro na cabeça se você não foi da metade, cara. Mas deixa os justos ali terem chance, né, cara?
Eu...
Mas enfim, a Troy aparece pra falar com o Picard. que ele pode estar errado e o Data também chega e questiona. E aí começa um papo filosófico sobre o que é morte, que o Data pergunta. E aí eu não sei se era disso que você queria falar, chamar de interessante. Você pode vir para falar sobre isso, mas eu chamei isso aí de filobaboseira.
Adorei!
Porque Star Trek tem muita tecnobaboseira e uma filobaboseira aí também. Né?
Pior que tem. Mas eu ia passar, não pano só pra essa cena, mas eu achei interessante da conversa deles, que a gente acabou de falar da... Eu acho que dessa parte em diante eu já achei o episódio muito interessante, desde a escolha do Picard até o final, essa parte eu achei legal. E essa filobaboseira também.
Tirando o fato de não ser a Troy e o Data, né? Que essa parte também estraga um pouco a brincadeira, né?
Estraga, mas eu achei que, tipo, só podia ser... Não podia ser eles, não... A gente sabe...
Eu acho que era um papel que a Troy cumpriria de forma esplendorosa, que é botar o Picard pra pensar duas vezes, né? Ela faz isso, né? Essa é uma coisa que ela cumpre na nave. Botar o Picard pra pensar duas vezes.
Justo, mas eu acho que ela não ia... Pelo que entendi, todo mundo já tinha aceitado que não tinha como escapar daquilo só se eles aceitassem o pedido bizarro do cara. E eu acho que todo mundo, com a decisão do capitão, todo mundo ia acatar. Eu acho que só o Worf que fica nessas situações de ser não Worf. Eles não fazem uma não Troy às vezes.
Talvez eu não tenha o espírito da federação, então. Porque eu...
Eu quero que o pessoal responda. Vocês explodiriam a nave ou não? Pode colocar lá nos comentários.
Tipo assim, vocês... Aqui é tendencioso, né? Vocês matariam o paciente pra curar a doença ou não? Não, é real, cara. É real. Cara... A gente pode ampliar esse debate para um debate de eutanásia. Apesar de eutanásia ser uma questão individual. Você está decidindo que você não quer viver, se for para viver daquele jeito. Mas o que eu questiono desse debate aí é que ele está decidindo que os outros não querem viver se for para viver desse jeito. E eu não sei se é justo.
É que assim... um médico não vai decidir se o paciente. Quanto que o paciente vai ter que morrer, né? Então, não acho que é necessariamente igual pro que o Picard decidiu. Porque, na verdade, ele teria que a decisão dele eu acho muito mais cruel. Ele teria que decidir, mais ou menos, que ele ia sacrificar um terço ou metade da população. Isso daí ia pesar nos ombros do Picard. Porque é ele que decidiu, tipo, eu acho melhor matar todo mundo do que você.
Eu lembro de um episódio de Voyager. Que tá o Paris e eu não lembro quem pra morrer. E o doutor, ele tem que escolher um dos dois. E dá um tilt no doutor. Aí ele começa a ter tilt, assim.
É uma garota que nunca esteve no roteiro antes, mas enfim.
Uma garota aleatória que eles começam a colocar como se ela fosse importante, né?
Exato.
E não é o Paris, eu acho que é o...
É o Harry.
O Kim.
Isso.
É. Exato. E ele faz com que a garota morra e depois eles apagam da memória do doutor... A garota.
Exato.
Exato, exatamente. Então é isso. Mas o certo é escolher. É isso.
Eu prefiro matar todo mundo. É que eu acho que é diferente na situação do Picard tinha que...
Não, porque ele morre junto.
Ele podia.
Isso,
porque ele
tá
ia morrer junto.
Você tá escolhendo entre os dois. Você tá escolhendo ir junto.
Exato.
Cara, é isso. Mas por mais que eu entenda perfeitamente que uma nave estelar não é uma democracia, ela tem que ser regida de uma forma hierárquica, nesse momento é uma escolha... pesada demais pros ombros de uma pessoa só.
Concordo. Por isso que, sei lá, é que ele não, ele só fez a decisão, né? Apesar que eu acho que o Riker acatou. Porque se o Riker achasse que era errado, ele, ou a tarefa dele era discordar
um
do capitão.
Ali, sei lá.
Exato.
Enfim. Tanto que ele tem... Isso não é nenhum motim, né? Porque a regra dá a possibilidade dos dois.
Exato. Só que... Antes, saindo desse debate, eu também queria saber de você. O que você faria em 20 minutos? Porque o Picard sentado lá me incomodou. Tipo, sério que você passou 20 minutos sentado olhando pra janela?
As pernas pra cima, né?
Então, o que você ia fazer em 20
minutos? Por isso que eu não queria 20 minutos. Porque eu ia passar 20 minutos chorando, cara. Eu ia passar 20 minutos chorando. Eu não ia fazer nada.
Eu ia fazer uma baita de uma festa em 20 minutos. Eu ia comer... Tudo que me desse vontade, eu ia, sei lá, fazer qualquer coisa que me desse vontade lá na hora, em 20 minutos. E despedir também, gravar,
sei lá.
Eu
sei o que você tá pensando, que não pode falar, mas...
Também, pode ser. Se namorar tivesse lá, então 20 minutos...
Alguém que você nunca teve coragem, né?
5 minutos dá o tempo suficiente, ainda sobra 15 pra fazer outras coisas.
Isso, tipo, você, o Lower Decks lá, ia chegar na Troy, então...
5 minutinhos lá e não sei aonde. Eu vou morrer, você vai morrer, que tal? É. Vamos fechar?
Ou todo mundo, todo mundo. Mas enfim.
Aí ninguém morreu, né? Imagina o clima depois.
É, aquele constrangimento. Não, eu ficar, não, não vou cancelar a destruição, não. Deixa o pau quebrar.
Aí alguém, tipo, é, capitão, preciso reportar uma coisa que tá acontecendo no bar panorâmico.
O ficar lá com as pernas pra cima, lendo. Ai, meu Deus.
Não, 10.
Mas enfim, né, era realmente, não era o Data nem a Troy, era o Najno tentando influenciar o Picard. E no final o Najno resolve, já que o Picard não muda de ideia, sei lá, o Najno resolve liberá-los. Só que o Picard começa a desconfiar, porque ele acha que ele não tá sendo liberado de verdade, assim. Então ele resolve não cancelar a autodestruição, né? Tipo, não, peraí, vamos ver ainda. Tipo, todo mundo lá desesperado, tipo, cancela, pelo amor de Deus, o Riker mesmo, tipo. Porra, capitão, pelo amor de Deus. Mas aí ele cancela, faltando 10 segundos. Eu não sei o que, que ele viu que fez com que ele achasse que não era nada, né? Ah, e é meio engraçado que o Riker confirma de um jeito engraçado, né? Tipo, é, o Picard fala, ah, então vamos acabar com a destruição lá, né? Aí o comandante Riker, você confirma ele de todo o coração. Tipo, pelo amor de Deus, confirmo pra cacete essa porra. Aí o Picard fala, pô, você podia só ter falado que confirma. Não, eu quis não deixar dúvida.
50 seconds to auto-destruct.
Captain. Could all be part of the illusion? Commander Data, report.
All navigational systems confirm we are at warp 6 on course, sir.
Counselor Troy.
Captain, it has gone. I no longer feel its presence.
20 seconds to auto-destruct.
Captain. Abort. Auto-destruct sequence.
Riker William T., do you concur?
Yes, absolutely. I do indeed concur wholeheartedly.
Auto-destruct. Canceled.
Simple yes would have sufficed, number one. I didn't want there to be any chance of misunderstanding.
Pra você ver como ele tava super confiando na escolha aí do capitão, né? Ele
fato,
tava super concordando.
10. Muito bom.
E aí o Najlo começa a falar mal da humanidade, né? Pro Picard, falar que o humano é... Ah, aquelas coisas todas que...
Filo baboseira esse encaixei.
O primeiro episódio de Star Trek Next Generation. É o quê de novo?
Que outra coisa?
Da humanidade de novo.
Que outra coisa? Eu acho que mesmo ele pegando a nave inteira de experimento, eu não acho que no tempo que ele fez esse experimento dava pra afirmar todas essas críticas que ele fez de todo mundo, mas ok.
Até porque eles não agiram daquela forma.
Exato.
Ninguém agiu de forma egoísta, violenta e tal. Ninguém. Pelo contrário.
Exato, pelo contrário. A gente não sabe o que tá acontecendo nos outros decks, mas enfim, até então...
É, pode estar rolando. Todo mundo se matando lá.
Mas eu não acho
ou
que
ele
teve...
Viu... Ó, ligação. Na verdade, ele viu aquela briga do Riker e do Worf. Por isso que ele fez tudo isso. Entendeu?
Só isso. Só então, isso mesmo,
tá
então.
Não, a briga do início.
É.
Do início. Tá explicado. Pronto.
Pronto.
E aí eles falam, o Picard fala que eles são muito parecidos, porque eles são curiosos. Pelo menos, quer dizer, eles têm algo muito em comum. E aí o Najlo ainda fala, ainda podemos nos encontrar. E não. Não poderão.
Eles ainda bem que não, porque, porra, aqui...
Tipo,
que bicho
fruta
feio.
Gigante, um limão gigante. Cara, sério, uma bola. Com a boca escrota, velho. Humana, cara. Ai, meu Deus. Tipo filtro no Instagram, assim, que tem. É isso, cara.
Só que o filtro é um pouco melhor, porque ele ainda muda a cor do seu rosto, tipo, do rosto todo pra mixar lá, né? Porque nem as extremidades, né, de onde era boca e olho e boca, era igual de um corpo humano, tipo, de uma pessoa
isso,
branca.
Tipo uma máscara tosca, assim.
É, então, é. Zoado.
Pois é, cara. É um episódio que eu fiquei rindo, assim, de tão ruim que eu achei, na moral. É o que eu falei, eu não sei se eu vi num dia não bom, Mas assim, eu falando aqui e lembrando, eu continuo achando a mesma coisa, cara. Achando muito fraco, muito fraco. E como a gente já falou, né, o último episódio a gente gostou bastante. Então, começamos bem, continuamos um pouco mal, mas vamos lá. Vamos lá, vamos confiar na barba do Ryke.
Mas esse episódio ainda salva um pouquinho do... Só pra falar que, enfim, algumas coisas... Tem uns momentos bons, assim, mas eu não reassistiria pela quarta vez agora, né? Porque já vi, acho que eu já vi demais esse episódio.
Mas o que? Eu pensei que você ia falar coisa boa.
Ah, então...
Não adianta você falar, tem umas coisas boas lá, mas... Qual é? Não, pô, tem lá, pô, vê lá que você consegue.
Não, ó, a coisa boa que eu achei, alguns momentos do Data, porque ele foi divertido, de momentos bem pequenininhos, assim, que ele foi verdade, divertido. Verdade. Ele foi bem legal. Eu gostei, bem pequenininho também, do mostrando o George indo pra ponte, tanto você vê que ele passa os comandos da engenharia do que ele faria lá pra ponte. Então eu achei muito interessante, e isso dá vazão pra outros episódios futuros de ter o George na ponte. Aí... Nossa, aí tá parecendo... Parece não ter mais nada. A filobaboseira, eu gostei. Eu achei... Às vezes, mesmo sendo um pouco tosco, eu gosto disso nesse comecinho de Star Trek. Mesmo que às vezes seja meio redundante, seja meio, tipo, meio raso, eu ainda acho legal. E a decisão do Picard, eu achei que foi incrível pro perfil dele. E eu achei que foi ético. E eu gosto quando eles nunca se dobram pro inimigo, vamos falar desse jeito. Tipo, eles não perdem a essência humana.
Não negociamos com terroristas.
Exato.
Entendi o que você defende agora.
É, mas é que assim, você falou, não negociamos com terroristas, mas sempre que tipo, parece coisa de, tipo, aquelas democracias que, na verdade, negociam assim com terrorista, mas só por...
Eu só quis te colocar numa contradição. Mas...
Bobo.
Não, cara, tem seus momentos, de fato. Mas é isso, é um episódio... Como eu falei no início, lá brinquei, é um episódio completamente esquecível. E eu não brinquei, na verdade, eu realmente não lembrava da existência desse episódio. Como eu revi, mesmo assim eu continuei não lembrando. E é isso, agora eu vou lembrar, não terei boas lembranças. Espero que pelo menos vocês tenham se divertido ouvindo aí as nossas besteiras sobre esse episódio.
Foi legal, vai. Episódio ruim é bom pra comentar.
Isso, são os mais longos. São os mais longos. Então é isso, gente. Como... acabei de dizer, realmente são os mais longos, a gente tá falando demais. A gente quer agradecer, então, todo mundo que tem ido nas nossas redes sociais, no site do Trek Brasilis, para comentar. Como vocês sabem, a gente adora esse segundo tempo, né? Esse momento em que a gente vai conversar com vocês, tanto no Facebook, quanto no Instagram, ou no Twitter, ou no site do Trek Brasilis. Conversar sobre o nosso episódio, sobre o episódio Star Trek, e sobre o que vocês quiserem também, qualquer coisa que vocês comentarem lá, a gente vai responder. Deixem os seus comentários lá, o que vocês acham sobre essa situação aí da destruição da nave. Eu realmente tô curioso saber a opinião de vocês.
E o que vocês fariam.
Inclusive,
em 20 minutos.
Que não comenta, comenta agora, vai lá, vai em qualquer rede social, você mesmo. Você sabe de quem é. Que ouve a gente e não comenta, vai lá comentar, vai no site Trek Brasilis, ou vai no Instagram, no Facebook, no Twitter, para todos os gostos, vai lá e fala. Não, eu teria achado que teria que destruir a nave, ou eu não, eu acho... que eu tenho que quero pelo menos 50% de chance de sobreviver. Acho que é isso. E aí a gente se prepara para daqui a 15 dias falar sobre um ótimo episódio. Que
sim.
É com a apresentação de um personagem muito legal.
Sim.
Nem vou dar spoiler.
Então até mais.
Então até mais, Stephanie. Valeu, galera. E pronto.
Tchau, tchau.
Tchau.